trabalho que está sendo feito a longa data com o controle da pandemia do novo coronavírus e a situação, prefeito.
Hélio, a tecla é a mesma que a gente bate todos os dias, vocês batem aqui. Eu estava ouvindo agora de manhã, às 6 e pouquinho, que eu estava andando na rua, ouvindo a mensagem que é elevada todos os dias para que o pessoal continue se cuidando. E não é diferente. Estivemos há 21 dias aqui, né, 3 sextas-feiras atrás, falando que estamos com 0 casos. Hoje ainda temos 7 doença ativa. Então, assim, os casos se repetem, as situações se repetem, o cuidado todo tem que ser mantido. Mas, graças a Deus, estamos reduzindo. Estivemos com 12 doença ativa, hoje estamos com 7, não temos nenhum caso suspeito aguardando exame, esperamos que esse momento a gente consiga controlar. O apelo continua sendo para que as pessoas se vacinem. Estamos vacinando a segunda dose da Pfizer e da AstraZeneca, que é Fiocruz. As pessoas que têm a segunda dose, procurem a unidade, liguem, agendem, compareçam. E ainda tem primeira dose acima dos 18 anos. Reservamos algumas doses, o Estado mandou recolher. Nós reservamos algumas porque temos um grande número de pessoas que ainda não foram se vacinar. Então precisamos que essas pessoas tomem ciência e consciência de que precisam fazer a vacina. Essa redução dos casos eu considero primordial, que foi através da vacinação.
Existia uma preocupação, prefeito, há poucos dias, com a questão das pessoas na faixa etária de 18 anos, essa faixa que é mais nova de pessoas contempladas com a vacina. Eles têm comparecido?
Melhorou um pouco, mas ainda tem várias pessoas nessa faixa etária, pelos números divulgados pelo IBGE, que nós temos a quantidade de pessoas nessa faixa etária, ainda tem várias pessoas que não compareceram. Então, o meu pedido, se repete, é para que essas pessoas compareçam, façam a sua vacina. Eu falei na semana passada, não é aquela dorzinha no braço, aquela sensação ruim que vai prejudicar ninguém. Qualquer medicamento que é injetável sabe-se que causa algum desconforto. Então, o pedido é que as pessoas compareçam. Se cuidem e cuidem dos seus. Esse é a obrigação, esta é a obrigação de cada um de nós.
Prefeito, e alguma informação sobre doses de reforço e também para adolescentes?
Por enquanto estamos aguardando, era uma informação que eu ia passar, estamos aguardando informações da terceira dose e adolescentes. Não veio nada oficial ainda. Estamos no aguardo da divulgação da Secretaria Estadual ou da distribuição das doses para essas faixas etárias.
Prefeito, e também falando um pouquinho, o outro dia você falou aqui que teria uma reunião com o ANSOP para tratar algo sobre já a Semana Farroupilha, alguma coisa nesse sentido?
Foi, era para ter sido na quinta-feira, por problemas administrativos da ANSOP, um dos palestrantes da tarde não poderia comparecer naquele dia, a reunião ficou para o dia 16, então ainda não tem nada definido a nível de região. Estamos tratando diretamente com a patronagem do CTG, com o coordenador da 28ª, que é o professor João Rembo, nosso grande amigo João, sobre isso, para ver o que poderíamos fazer. O impasse está se vamos liberar os acampamentos ou se vai ser liberado apenas ao CTG, ao galpão do CTG poder promover. Esse já está definido que pode, né? Mas os acampamentos é o que está nos causando certa preocupação. Hoje traz um alento na definição disso, que os casos reduziram. Então, mas não podemos simplesmente achar que porque reduziu os casos essa semana, podemos deixar os acampamentos livres. O momento ainda exige muito cuidado. Então não está definida ainda a situação da Semana Farroupilha.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, a gente sabe muito bem de que a preocupação dos prefeitos é constante com relação ao combate à propagação do vírus do corona. Passado esse período agora da vacina para todo mundo, como tantos casos têm acontecido, já existe uma preocupação dos prefeitos em nível de Estado em manter a guarda segura e levantada para não frouxar o garrão?
Sem dúvida, Hélio. Quem gosta de futebol assistiu um episódio lamentável domingo, em função do jogo do Brasil, porque tinham 4 atletas da Argentina que estavam proibidos de estar no Brasil, de certa forma, porque vieram do Reino Unido. Então, para ter isso como um parâmetro, que não se pode baixar a guarda em momento algum, porque se a Europa, que tem países do primeiro mundo na Europa, enfrentam esse problema que os casos lá estão muito mais elevados que no Brasil, não podemos baixar a guarda, em hipótese alguma. A variante Delta está aí, está pegando muito mais gente. As pessoas não valorizam isso porque não chegou até ela. Quando chega, aí cria um clima de pavor e as pessoas começam a achar culpados. Não, nós temos é que nos prevenir. Então, eu não vejo a curto prazo como baixar a guarda, mesmo com vacinação, mesmo com tudo isso. Tanto é que o Ministério já está pensando em fazer uma terceira dose de reforço em algumas faixas etárias. Por quê? Porque já tem, deve ter, e certamente tem, algum estudo, alguma antecipação de conhecimento de que o problema, ele veio para ficar. Nós vamos ter que aprender a conviver com ele e tentar levar uma vida dentro do que era a normalidade para nós antes da pandemia. Mas baixar a guarda jamais. Os cuidados, isso tudo, vai virar hábito, uso de máscara, enfim, certas precauções que nós estamos tomando hoje de uma forma um tanto exagerada em alguns casos, mas nós teremos que ter como hábito nos mantermos sempre atentos.
A solução pode vir somente com o acerto final de uma vacina que seja 100%.
Certamente. A criação da vacina foi tão rápida, porque a pandemia pegou o mundo inteiro de uma forma muito rápida. E os laboratórios, os cientistas, correram atrás de uma solução. Em parte está resolvido. Sabe-se que não é 100% eficiente, porque a gente já teve aqui, no nosso município, casos de pessoas que já tinham feito a segunda dose e contraíram a doença igual. Mas a tendência é de que se ajuste os estudos e as vacinas e as variantes e se consiga ter uma vacina com uma eficiência maior, com um período, talvez, de durabilidade maior, como é a gripe. A gripe é uma vacina uma vez por ano e tem reduzido consideravelmente os casos de gripe. Então, certamente vai ser trabalhado em cima da pandemia nessa questão.
Prefeito, fugindo um pouco desta área da saúde, nós sabemos muito bem de que a administração municipal tem um constante trabalho para a manutenção das vias públicas em nosso interior do município, e nesse sentido?
Continuamos trabalhando. Essa semana foi uma semana reduzida, fizemos aí um feriadão na segunda-feira, um ponto facultativo, a Secretaria de Obras não trabalhou, na quarta-feira deu uma boa chuva, graças a Deus, principalmente para as culturas, mas trouxe uma umidade excessiva nas estradas que não deu para mexer. Hoje, já estamos, passei às 6 da manhã lá no Parque de Máquinas, conferindo os equipamentos, estão todos ali. Vamos trabalhar aqui próximo ao patronato, resolvendo o problema de uma estrada aí que tem um aluno que precisa ser buscado mais próximo da casa dele. E temos que resolver o problema para poder manobrar um ônibus ali. Então hoje vamos estar trabalhando aqui próximo ao patronato, mas não tiramos o olhar das estradas que nós temos iniciada, que é a Barca Velha e Meneghete Vila Salete ali, que é o nosso próximo passo. Então, na sequência que estaremos trabalhando é fazer esse ajuste aqui perto do patronato e já seguimos na estrada para o lado da Vila Salete.
Prefeito, e alguma nova informação sobre a rodovia estadual 324?
A informação que a gente tem e o que tem acompanhado é que a empresa colocou mais máquinas no parque ali, no trecho, no trabalho, e está agilizando o serviço. Então, a expectativa da gente é que nos próximos dias, aqueles 3 primeiros quilômetros sejam pavimentados, da Gorete até a próxima entrada da linha Baldim, mas ele já vem seguindo em direção a 386. Então, confirmando aquilo que eles vinham dizendo, que eles iriam colocar mais equipamentos e que iriam agilizar o trabalho. Essa semana se percebeu isso. Já melhorou o trabalho na 324 também.
Em vias públicas na cidade, ocorrem algumas vias com asfaltamento.
Isso, a Euclides Couto está pronta, já teve o primeiro trabalho de limpeza da via ali, no trecho que já está contratado, já está pronto. Certamente na próxima semana deveremos ter movimentação de máquinas e de trabalho de pavimentação, as calçadas estão ficando prontas, a canalização está pronta. Então a Euclides Couto é a primeira que será executada essa parte de asfalto. Na sequência, tem as outras vias que estão em processo de licitação. Houve um recurso de uma das empresas no processo, então estamos no período de resposta do recurso e tudo isso, mas em breve deverá estar sendo liberado a licitação e aí tocando as obras.
Alguma novidade para outras vias?
Sem dúvida, temos o projeto da Duque de Caxias, que está em andamento também, já fizemos todos os ajustes solicitados, estamos só no aguardo do governo dar o ok, e aí estaremos concluindo o projeto. E no restante vamos pavimentar, estamos abrindo uma licitação, se não me falha a memória, dia 24, para fazer o calçamento da Heitor Silveira. Então estaremos pavimentando com pedras de calçamento toda a extensão da Heitor Silveira, saindo da Adolfo Schnell, vindo até a Saturnino de Brito. Todo aquele trecho ali será feito calçamento, a licitação abre dia 24, e em meados de outubro devemos dar início naquela obra ali.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais algum trabalho que vem sendo realizado para ser colocado à nossa população?
A questão da educação, né, que a gente voltou com turno integral, já há dias vemos trabalhando isso, voltou ao período integral de aula também. Desde ontem, a gente sabe que tanto a rede municipal quanto a rede estadual voltaram a ter as 4 horas de aula da manhã e da tarde. Então, volta à normalidade dentro das escolas. A expectativa que a gente tem é que se consiga controlar a pandemia também nesse aspecto, que não tenhamos problema. Estava ouvindo vocês ontem, teve um educandário em Santa Catarina, maravilha, que teve que fechar, vai fechar por 15 dias, porque teve vários casos. Então, todos os trabalhos realizados apontam para a pandemia. Então, tudo que se faz, tem que olhar a pandemia, porque se fugir disso, perde-se o controle. Não que o pessoal não tenha olhado, eu não estou julgando, só estou citando como exemplo. Então, o trabalho nas escolas vem sendo muito bem feito, o transporte escolar, tivemos que ampliar linhas para diminuir o número de crianças dentro dos ônibus, para evitar aglomeração. Então, isso tudo traz um custo maior. Chega no final do mês, tu vê que aumentou o teu custo, mas tu olha para o outro lado, tu vê que o resultado foi positivo, porque tu não teve aumento de casos. Então, eu só citei a educação, porque é um trabalho que a gente vem cuidando com muito afinco, para que possamos ter as nossas crianças sempre com segurança.
Para concluirmos, prefeito, nós conversamos no início desta semana, neste mesmo espaço aqui, com dois vereadores, Paulo Martins e Jair Barros da Silva, falando sobre um trabalho que ambos realizaram junto com o Poder Executivo, gestionando junto à direção do IP no Estado, para a reabertura outra vez de um ponto de atendimento, um escritório do IP em nosso município. Até onde a Prefeitura fica envolvida nessa questão?
Na verdade, a Prefeitura se envolve diretamente. A proposta do IP é que o município ceda um servidor, um espaço físico, para que possa ter isso. Acho que é o mínimo que se pode fazer para todos os beneficiários do IP que nós temos no município. E nós temos um grande número, inclusive vários servidores da prefeitura são beneficiários do IP. Estamos na tratativa com o IP Saúde, com a direção, termo de parceria está sob análise do departamento jurídico da prefeitura para ver se não teremos nenhum problema firmando esse termo de parceria. E em breve estaremos anunciando à nossa comunidade, de fato, a reabertura de um posto de atendimento do IP dentro da sede da prefeitura, usando um servidor da prefeitura que poderá estar fazendo uma outra atividade concomitante. Ele não estará à disposição, estará à disposição dos beneficiários, mas ele não estará exclusivamente para o IP. Até porque não teria condições de fazer isso. Mas vamos agregar dentro do serviço prestado pelo município, mais esse serviço para a nossa comunidade.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui em nosso programa.
Eu que agradeço, Eli, sempre a oportunidade, estou sempre à disposição, tanto aqui quanto lá na prefeitura da nossa comunidade. Nunca fechei um minuto a porta do gabinete e não vou deixar de atender a nossa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo e desejar um bom final de semana para a nossa comunidade.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.